Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na tribuna dessa casa, especialmente nesse momento que eu quero aqui deixar meu abraço a esse parceiro que é do povo do estado de Rondônia, esse guerreiro que foi e continua sendo do município de Ouro Preto do Oeste, esse guerreiro, um grande gestor público, que foi também como secretário de Estado, sendo chefe da Casa Civil do meu governo, esse guerreiro, lutador, que sempre tem confiado em Deus e tem pedido a Ele que dê saúde, que também foi meu secretário de Agricultura. E hoje, esse guerreiro, defensor do povo do estado de Rondônia, como deputado federal, amigo de todas as horas, deputado Carlos Magno. Deputado Carlos Magno, senhor presidente, foi um dos pioneiros, um dos técnicos agrícola que foi contratado anos atrás para fazer os assentamentos no estado de Rondônia. E, ao mesmo tempo, teve um problema de saúde sério que resultou nesta última madrugada um transplante de fígado. Ao mesmo tempo que ele vinha aguardando na fila a doação de um fígado, eu quero aqui, de alguma maneira, deixar meu abraço, minha gratidão para a família de Campo Grande, de um jovem de 20 e poucos anos de idade, que veio a óbito, e ao mesmo tempo a família estendeu, não só para o deputado Carlos Magno, o fígado do seu filho, como também o rim e o coração para outras pessoas que precisavam para fazer o transplante. Deputado Carlos Magno, esse guerreiro de todas as horas, está no hospital, está na UTI, se recuperando. Eu quero aqui deixar meu abraço a ele, a sua esposa Dani, a sua mãe, seus familiares. E, ao mesmo tempo, na correria nossa aqui do Senado, a minha esposa Ivone, hoje, juntamente com a minha assessora Maria Cecília, estiveram no hospital, onde foi possível cumprimentá-lo, e ele feliz da vida, que estava no leito, mas com um fígado novo. Eu quero aqui fazer um pedido especial hoje, presidente. Quero fazer um pedido especial, especialmente para as senhoras que estão em casa, para os senhores que estão em casa. Transplante é transplante. Ou que seja do fígado, ou que seja um rim, ou que seja um coração. E com certeza, quando nós temos o povo do Brasil, mas especialmente o povo do nosso estado, especialmente o povo da cidade de Ouro Preto, que teve o Carlos Magno por 2 mandatos consecutivos como prefeito, teve o Carlos Magno como secretário de Estado, teve o Carlos Magno, tem o Carlos Magno hoje como deputado federal, com certeza, no momento que vocês vão à igreja, ou no momento que vocês, nesta noite, vão deitar, que leve o pensamento ao nosso Pai Celestial e que, ao mesmo tempo, coloque o nome do deputado Carlos Magno para que Deus possa dar saúde e muita saúde e que, ao mesmo tempo, tenha uma recuperação breve, rápida, para que ele possa voltar no cenário, não só no cenário nacional, mas no cenário estadual, com saúde, para poder fazer uma grande campanha política em prol do povo do estado de Rondônia. Para devolver a credibilidade que o servidor público, que a sociedade no todo precisa. Para devolver a autoconfiança e para devolver, acima de tudo, a autoestima de continuar lutando. E o Carlos Magno, com certeza absoluta, no leito do hospital, que está se recuperando desse transplante do fígado. Nós estamos para o lado de fora, estamos torcendo pela sua saúde. Carlos Magno, com certeza nós temos muita coisa ainda para fazer pela frente. Da mesma maneira que eu já tive outros amigos que fez o transplante de fígado e hoje, graças a Deus, tem uma saúde extraordinária, a exemplo do seu João Gonçalves de Jaru, um grande empresário, um grande empreendedor, e agora, ao mesmo tempo, esse transplante foi feito na pessoa do deputado Carlos Magno, que a situação estava crítica. Com isso, vai dar uma sobrevida, vai dar uma nova oportunidade para que nós possamos junto, Carlos Magno, fazer aquilo que ainda falta fazer. Que nós fizemos juntos ainda, Carlos Magno. A devolução dessa autoconfiança e da credibilidade de um trabalho extraordinário voltando com um propósito só. Deputado Carlos Magno, com certeza, se lá na frente aceitar o desafio de ser pré-candidato a Senado, como candidato a Senado, com certeza que nós vamos ter aqui nessa casa, senhor presidente, mais um senador novo, trabalhador e que tenha essa credibilidade do povo do estado de Rondônia. Mas se ao mesmo tempo o deputado Carlos Magno venha disputar uma candidatura de governo, com certeza nós vamos ter um novo governador do estado de Rondônia, com apoio também do senador Ivo Cassol. Por mais que nós temos também o Mourão de Carvalho, que é o nosso pré-candidato ao governo, mas estamos trabalhando ao mesmo tempo nessa recuperação, para que a população de Rondônia possa ter oportunidade de escolher aquele que vai conduzir de melhor maneira essa estrutura de recuperação da credibilidade e autoestima e desenvolvimento do estado de Rondônia. Que na nossa época, Carlos Magno como secretário de Agricultura, como chefe da Casa Civil, senador Paim, nós pagávamos salário em dia com recurso próprio, nós fazíamos obra no estado de Rondônia, gente, com recurso próprio. Hoje lá só faz obra com financiamento. E financiamento, eu quero deixar bem claro, se vocês descobrirem alguma agência que empresta dinheiro para alguém e não cobra, me avisa que eu estou louco para pegar emprestado. E com certeza os servidores aqui do Senado todos também vão querer pegar dinheiro emprestado. Até o Júnior, chefe de gabinete, os assessores, todo mundo vai querer. Mas dinheiro emprestado, banco não tem dó de ninguém. Não tem dó de ninguém. Você pegou emprestado, você tem que pagar. E o Estado não é diferente. Portanto, eu falo isso com 8 anos que fiquei à frente do governo do Estado. Nós resgatamos a credibilidade dos servidores públicos pagando o salário em dia. E hoje, senhor presidente, só está sendo pago o salário em dia porque credor não recebe, fornecedor não recebe, prestador de serviço não recebe. Tudo atrasado, enrolado. Não é um mês, são meses. Dando essa instabilidade na sociedade num todo que fornece para o Estado, deixando prejuízo no comércio local, com isso deixando de fomentar a indústria e o comércio do nosso estado de Rondônia. Então o prejuízo é muito grande. Sem contar que também o IPERÃO, o Instituto dos Servidores, infelizmente já está com um buraco cada vez maior. E agora, mais uma vez, tem débito aberto por meio do caminho. Mas eu torço que o governo consiga reencontrar e consegue dinamizar para que as ações dê certo. Política a gente faz na época da campanha, na época que está aberto os palanques e que você possa utilizar a televisão e a rádio. E fora disso, é época de trabalhar. E nós aqui estamos trabalhando. Todo mundo acompanha que a situação da enchente em Rondônia é muito grande. Todo mundo sabe que a situação que o povo do estado de Rondônia, os ribeirinhos viveram e estão vivendo, é danosa para a nossa sociedade. Não é diferente de Guajará-Mirim, não é diferente de Nova Mamoré, Porto Velho. A água está baixando, mais de 50 centímetros. E, ao mesmo tempo, agora vem a preocupação para que a gente possa trabalhar para liberar recurso, para poder atender as demandas que virão e que estarão pela frente para fazer a reconstrução de pontes, escola, casa, enfim. Mas muito me entristece que eu estive hoje no Ministério da Integração Nacional, quando o secretário adjunto dizia que a calça é curta, ou melhor, o lençol é curto, ou a coberta é curta, e que o dinheiro, infelizmente, está pequeno demais para atender essas demandas que tem.
Alô.
A exemplo disso, o município de Cacoal tinha 2 milhões e 400, de quase dois anos atrás, de 2012, agora que estava pronto para empenhar, mandaram suspender, porque teve outra enchente e estão verificando que vai ter que completar. Então falta recurso, especialmente para cobrir essas despesas na área da defesa civil. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que a situação vai ficar mais grave ainda, porque muitos vão ficar sem a casa, como muitos produtores estão sem a produção que plantaram, e o prejuízo é iminente e o Estado, com isso, vem a sofrer. É por isso que eu quero aqui deixar meu abraço ao deputado Luiz Cláudio, o deputado da Agricultura, foi vereador em Rolim de Moura, primeiro foi meu secretário de Agricultura, fizemos o projeto de 5 horas máquina, fizemos o projeto de tanque de peixe, por participação e iniciativa dele como secretário, depois como vereador do município, depois como secretário de Agricultura do Estado de Rondônia e agora por 2 mandatos consecutivos como deputado estadual. Portanto, o deputado Luiz Cláudio me enviou requerimento, ofício, solicitando que o Senado intervém junto com os bancos oficiais, tanto o Banco do Brasil como o BASA, para que construa-se uma anistia para os produtores do Baixo Madeira ou até na boca do Mamoré de Guaxaramirim, o Guaporé para cima com Costa Marques, que tomaram prejuízo com as suas lavouras. Para quem não sabe, o Baixo Madeira, nas margens do rio, com aquelas terras férteis da água que vem suja, barrenta, lá do Peru, é plantado feijão, plantado banana, é plantado milho, plantado, enfim, melancia, plantado melão, enfim, tem a fruticultura existente na beira do rio. E hoje, infelizmente, está tudo debaixo de água e os produtores perderam tudo. Então não basta nós virmos aqui e pedir para que prorrogue as dívidas desses produtores. Tem que acontecer igual aconteceu com o Nordeste, com aqueles produtores que foram financiados e lá não choveu e perdeu a produção. Alguém diz o seguinte: não, mas vão parcelar, dá mais um prazo, mais um ano para pagar. Mas vai pagar com o quê? Vai tomar a calça dele? Vai tomar a zorba dele? Vai tomar a camisa deles? Porque a casa já foi para o brejo, já ficou embaixo d'água. A produção foi para as cucuia. Então não sobrou nada. E ao mesmo tempo, quando o banco financia os produtores, o próprio banco pode sempre fazer e continua fazendo o seguro que dá garantia para que possa cobrir qualquer prejuízo em casos excepcionais de desastre ou enchente da maneira que aconteceu. Então, portanto, vem aqui minha solicitação para que o ministro da Fazenda, para que o presidente Tobás e o presidente do Banco do Brasil trabalhem urgentemente para que esses produtores sejam compensados com anistia e, ao mesmo tempo, coloque mais recursos para que possam trabalhar, possam plantar e possam produzir mais. Caso contrário, nós vamos acabar de exterminar quem, na verdade, já está exterminado. Nós vamos acabar de matar, na verdade, quem já está morto porque não está conseguindo produzir nada, porque, infelizmente, vai ter muita dificuldade pela frente. Então, nós precisamos fortalecer esses produtores. E esses produtores, nós só temos um caminho. Esta casa é a presidente Dilma se sensibilizar e anistiar esses produtores no pequeno débito que eles têm junto aos bancos de fomento que tem, que é o Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, também o Banco BASA. Além disso, eu quero também aproveitar a oportunidade, falando do deputado Luiz Cláudio, mandar um abraço, falei também hoje com o deputado Clides Maciel, outro guerreiro, grande comunicador do Estado de Rondônia, mas parabenizar os 2 novos deputados estaduais do Estado de Rondônia, tanto o atual professor e ex-secretário meu de Estado de Educação, professor César Licório, que assumiu a Assembleia Legislativa hoje, e ao mesmo tempo também eu quero parabenizar essa guerreira que foi prefeita da cidade de Jaru e agora também assumiu a Assembleia Legislativa como deputado estadual no afastamento, os dois assumiram o afastamento de 2 parlamentares de uma comissão que investigou irregularidades de procedência de parlamentares. E a deputada, a mais nova deputada, que é a Estela Mari, do município de Jaru, quero aqui deixar meu abraço, ela que é do partido do PR, do partido que a minha filha, Karine Cassol, comanda, que está à frente do partido. Então, portanto, o PR em Rondônia, o PSL em Rondônia, ganha mais um deputado estadual. Única coisa que eu fico triste, porque essa vaga já está aberta, senhor presidente, há 30 dias. Precisou os deputados ir na justiça para poder ocupar essas vagas, que é de direito deles. E a Constituição é clara, o número de cadeiras tem que ser ocupada, não importa se é por afastamento, por um período curto, ou mesmo por cassação. Elas têm que ser completas, elas têm que estar integradas, elas precisam completar. E a Justiça de Rondônia assim determinou que desse posse, tanto para a Estela Mari, como também para o César Licório. César Licório, ex-secretário de Educação da época do meu governo no estado de Rondônia, ex-presidente do IDARÃO, do IPERÃO, do Instituto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, e ao mesmo tempo também a Estela Mari, que foi prefeita também do estado de Jaru. Então, para mim, é um motivo de alegria e satisfação, senhor presidente, estar parabenizando esses dois parceiros, dois companheiros, dois amigos, amigo e amiga que a gente tem, que possa continuar esse trabalho que a gente tem pela frente em torno do nosso estado de Rondônia. Mas, além disso, eu quero aqui também, senhor presidente, chamar atenção uma situação que eu já denunciei essa semana na Comissão do Meio Ambiente e Fiscalização. Eu tenho aqui em minhas mãos o telefone celular. Esse telefone celular é do Senado, mas para cada senador tem direito a um telefone celular. Esse telefone, quem ganhou a licitação nossa aqui, foi a Oi. Oi, não é aquele Oi, nem aquele Oi, é da Oi, tá? E que, infelizmente, esse telefone, senhor presidente da Oi, está uma porcaria, tá? Isso aqui está uma inaia. Isso aqui não é o telefone que é uma porcaria, é o sinal de vocês. É a utilização do celular de vocês, me desculpe, pessoal, aqui, mas está aquilo mesmo, tá? Está pior do que posso imaginar. Mas alguém vai dizer o seguinte: poxa vida, o Cassol está falando do sinal da Oi em Rondônia. Não, gente, eu estou falando aqui de Brasília, eu estou falando aqui do Distrito Federal.
Aqui de Brasília, de Canoas, de Porto Alegre, o meu celular é uma porcaria, tá aí, ó, que não pega nada.
Então, mas a conta vem e o povo paga. Resultado, senhor presidente, daqui até na minha casa, tá, minha casa que também é um apartamento que é dado para o Senado, para nós, senadores e parlamentares, na subquadra sul, se não me engano, acho que é isso, 309, daqui até lá o telefone, a ligação cai 4, 5 vezes. Tem lugar que eu passo aqui dentro de Brasília, na rodoviária, de outros locais, que o sinal não funciona. E ainda a gente vem, esse pessoal vem falar aqui de Copa do Mundo, que tem 4G, tem 5G, tem 10G, tem G demais. Porque G é G de gato, tá? Não é G de outra coisa, não é G de nada mais, é G de gato mesmo, porque estão gatunhando o dinheiro do povo do Brasil, não é o povo de Rondônia só. Então, quer dizer, eu quero aqui falar não só em termos da companhia da Oi, as demais companhias, muita propaganda na televisão, muita propaganda no jornal, nos rádios, na revista, e o sinal, infelizmente, uma porcaria em tudo quanto é lugar. Até parece, e aqui, senhor presidente, nós podemos até já trabalhar em cima disso, até parece que tem um sistema programado nessas companhias, que quando tu liga uma vez, cai, tu liga de novo, cai, para cada vez que tu liga, você tem que pagar. Alguém fala, mas é só 20 centavos. Mas você imagina 1 milhão de pessoas falando e caindo a ligação no mesmo tempo. 1 milhão de pessoas é 20 centavos, dá quantos milhões? 200 milhões? É isso? Eu não sei a conta, é tanto número aqui que eu não sei nem fazer a conta direito. Quer dizer, isso, instantaneamente. E aí você volta a ligar de novo, aí cai a ligação de novo, tu volta a ligar de novo. Quer dizer, não dá para admitir. São concessões dadas que tem que dar resultado. A telefonia, depois de privatizada, melhorou, melhorou. Mas isso não dá direito dessas empresas se acomodarem, só querer ganhar às custas do povo brasileiro, e ficar fornecendo um serviço péssimo. ficar fornecendo um serviço de péssima qualidade. Da mesma maneira, eu vi que estão aprovando um projeto, uma emenda, uma medida provisória, para reduzir a multa dos planos de saúde. É o contrário, tem que aumentar a multa, tem que aumentar a taca. Porque só vão aprender a dar valor quando botar a mão na gibeira, quando botar a mão no bolso. Caso contrário, esqueça. Esse pessoal, eles querem ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados quando uma pessoa morre. Para eles, é mais um que foi. E que vai dar menos despesa, porque se ele está sendo recuperado e tratado, ele vai dar despesa a mais. Então, eu sou contra diminuir. Quando chegar essa medida provisória aqui, se tiver essa emenda, eu voto contrário a essa medida provisória. Que fizeram essa emenda. Por quê? Porque eu não concordo. O Ministério da Saúde também, presidente, é contrário a essa emenda. Ah, mas cada multa, cada reincidência, está certinho. É para não ter reincidência. Mas vamos fazer outra coisa melhor. Vamos botar multa agora para as companhias de telefone celular. Vamos botar multa também para as companhias de telefone celular. Com isso, nós vamos economizar um bocado de dinheiro. Não só, eu podia até ficar calado, porque esse telefone quem paga é o Senado. É o povo que está pagando, porque o Senado aqui, o dinheiro, o recurso é dinheiro do povo. Mas não vou ficar calado porque eu represento vocês. Não vou ficar calado não porque vocês me botaram aqui para falar para vocês. Não vou ficar calado aqui porque quando tem alguém passando a mão em nós, enrolando nós, enganando nós, nós temos a obrigação de denunciar. Temos a obrigação de tomar as providências. E é por isso que estou aqui denunciando. Convido a diretoria da Oi, dá uma volta em Brasília para ver quantas vezes cai o telefone e a ligação de vocês. Ah, o telefone de vocês não cai não? Então, faça favor, me convidem junto, eu vou passear com vocês e nós vamos ligando no telefone. Se eu tiver errado, eu venho aqui nessa tribuna e peço desculpa. Mas se tiver no esquema existente que está aí, que eu acho que é um aparelhozinho, que liga e desliga, ele liga, tu está falando, ele cai automático, é proposital. Esse é o esquema de fraudar e tomar o dinheiro do povo brasileiro. De mamando a caducando, porque celular usa o médico, usa o presidente do Brasil, usa o senador, usa todo mundo. Até aquele que trabalha no serviço braçal, a dona de casa, enfim, de mamando a caducando, tem um celular ou usa um celular. Então, todo mundo acaba pagando a conta. Então, portanto, cabe a nós tomar providência na forma da lei para que a gente possa fortalecer nossas ações. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de prorrogação do prazo aí, mas para encerrar aqui, eu quero mais uma vez só fortalecer nesse momento, especialmente, aí pedir, especialmente quero pedir aqui para o povo do meu estado, de Rondônia, especialmente para a cidade de Ouro Preto, mas para os 52 municípios do estado de Rondônia, pedir para o povo de Minas Gerais, de Corombadel, se não estou enganado, que é a cidade terra natal do nosso amigo e parceiro Carlos Magno, para que no momento que vocês vão à igreja, mesmo em casa, e sempre ora pelas autoridades, vamos orar junto para que Deus possa proteger, para que Deus possa iluminar e que Deus possa dar uma recuperação rápida, uma recuperação sadia e uma recuperação para que o nosso amigo, parceiro de todos os momentos e todas as horas, deputado Carlos Magno, possa voltar firme e forte, andar nos quatro cantos de Rondônia, batendo no peito e falando que nós queremos melhorar e mudar a situação que o povo do estado de Rondônia vive. E a melhor maneira que nós temos nesse momento não é ir lá no hospital visitar ele, porque nem todo mundo pode visitar. Todo mundo acompanha e sabe disso. Mas com certeza, em casa, nas suas orações, colocando o nome dele, para que Deus possa dar saúde e paz, ele vai se recuperar e vai ficar bom e vai estar junto com nós, fazendo o trabalho, fazendo política, recuperando a dignidade e a credibilidade do nosso povo. Que Deus abençoe todo mundo. Um abraço, obrigado.